Olá, bola para mais um relatório de jogo. Hoje para analisarmos o Sporting 1, Futebol Clube do Porto 1, jogo mais marcante desta quinta jornada, que terminou num empate. Luís Francisco, é bom para quem este empate?
Para já, para ser bom para o Benfica. Haviam três cenários possíveis. Ou um dos adversários perdia 3 pontos, ou o outro adversário perdia 3 pontos, ou os dois em conjunto perdiam 4. E portanto não é muito difícil fazer as contas, e creio que nesta altura, da maneira como as coisas estão, se calhar lá mais para a frente o Benfica poderá lamentar que um deles não tenha perdido mais pontos e o outro já não faz grande diferença, mas claro. Neste momento, matematicamente, o Benfica ganhou 4 pontos nesta jornada, e isso é relevante, principalmente se tivermos em conta, foi já aqui falado que o Benfica não teve um calendário interno tão complicado, mas atenção que o Benfica tem mais 4 jogos do que o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Teve de disputar pré-eliminatórias europeias e, portanto, o início da época foi muito mais carregado para o Benfica do que para os seus rivais. E apesar de ter um plantel que eu acho que é ainda melhor do que o do Futebol Clube do Porto e muito melhor do que o do Sporting, e quando digo plantel não me refiro a um 11 inicial, mas ao conjunto da equipa, o Benfica pode vir a pagar algum preço deste início de época mais complicado, em que a aposta foi muito forte, em que a equipa teve que apresentar níveis competitivos muito elevados para garantir que estava na Liga dos Campeões e o respectivo prémio financeiro, que é fundamental para gerir o clube. Portanto, creio que tudo o que possa amealhar agora, depois no futuro dará jeito.
Começamos pelo fim, pela importância deste resultado. Vamos agora para o início. Depois do pontapé de saída deste Sporting Futebol Clube do Porto, quem dominou claramente os primeiros minutos com muita intensidade e um pendor muito atacante foi de facto o Futebol Clube do Porto, mas que acabou por sofrer o golo apesar de estar por cima no jogo.
Exatamente, e o jogo foi muito intenso, como falou o Sérgio Conceição, teve muitos duelos individuais. Eu acho que a intensidade é uma coisa, este jogo passou um bocadinho das medidas. O árbitro começou por mostrar cartões amarelos muito cedo, com isto não sei se contribuiu de forma positiva para tranquilizar as hostes e tranquilizar quem estava dentro do campo, mas lá está. Eu saliento, o jogo teve 40 faltas, 19 para o Sporting, 21 para o Futebol Clube do Porto. Isso quer dizer que houve intensidade? Sim. Isso quer dizer que o jogo foi muito disputado? Sim. Isso quer dizer que os jogadores não foram para além daquilo que deviam ter? Não quer dizer, não. De certeza absoluta. Houve aqui excessos. Muitos dos cartões amarelos têm a ver também com excessos. Há jogadores que não viram cartão amarelo, e eu creio que, a dada altura, já se justificava. Eu recordo aqui que o Otávio, provocado umas vezes, outras vezes provocando, praticamente caiu em todas as jogadas que disputou e teve várias discussões com outros jogadores, incluindo, por exemplo, algumas com o Nuno Santos mais acaloradas. Eu acho que o jogo, a certa altura, perdeu-se um bocadinho nisso. E foi um grande jogo, um jogo daqueles que dá vontade de ver, mas que teve alguns pormenores menos agradáveis. Para além do incidente lateral da queda do adepto, que não tem nada a ver com o que se passa dentro do relvado, eu diria que, olhando novamente para fora, também tenho que ressaltar que, dando nós as boas-vindas aos adeptos, eu, quando dou as boas-vindas aos adeptos, não quero ouvir petardos. Desculpem lá, mas não faz sentido nenhum. Se estamos a saudar o regresso do público aos estádios, temos que salientar os maus exemplos e as coisas que correm mal. Não quero petardos a explodir dentro de um estádio. Não quero, porque um dia posso ir com a minha família a esse estádio. Quero que os adeptos se portem bem. Não quero que sejam meninos e não estejam lá para apoiar as suas equipas. Mas quero que haja muito controle sobre essas situações, porque é também por isso que depois há tentativas um bocadinho estranhas, como estas do cartão do adepto. É porque há uma preocupação com a segurança. E eu creio que nunca é de menos.
Se bem que neste momento é pescadinha de rabo na boca, não é? Exatamente. Porque os adeptos vão dizer: ah, mas nós fizemos isto porque estamos a lutar contra o cartão do adepto. Mas
a questão é que
não justifica.
É da mesma forma que quando algum clube faz alguma coisa errada, os outros dizem: sim, mas eles primeiro. Isto, lamento, mas já todos temos idade para deixar de apontar o dedo e dizer: não fui eu, ele fez primeiro, foi ele que provocou. Nada disso. Acho que o futebol português precisa basicamente de uma autodisciplina que não pode ser imposta de fora. Não há leis que obriguem isto. Tem que ser o bom senso, tem que ser o sentimento global de que isto é um produto muito bom, que é um belo campeonato, temos bons jogadores, e queremos um futebol que seja merecedor dos talentos que temos por cá. E creio que isso tem que partir de toda a gente, desde os adeptos até aos dirigentes. E acho que o futebol português sempre se habituou muito a esta coisa de que ou ou vêm instruções de fora e são mal recebidas, ou nós cá dentro também nos vamos governando e, pelos vistos, vamos governando mal, porque os maus exemplos vão surgindo.
E já que falas em adeptos e em talentos, quem é que queres destacar aqui em particular, tanto do lado do Sporting como também do lado do Futebol Clube do Porto?
Ora bem, há pouco já adiantei um bocadinho, já abri um bocadinho o meu jogo. Acho que o Diogo Costa foi o homem do jogo, claramente, porque as suas defesas foram fantásticas e porque evitaram que o resultado tivesse chegado a um ponto em que o Futebol Clube do Porto já não conseguisse regressar ao jogo.
De resto, foi também o jogador eleito pela transmissão televisiva como o homem do jogo. Portanto,
sim,
aqui...
desta vez estou de acordo, às vezes não estou, mas faz parte, naturalmente. O Pedro Porro foi o melhor do Sporting, acho eu. É um jogador verdadeiramente notável. Acabou de rastros porque neste momento da época ele ainda não tem, ele regressou há muito pouco tempo de lesão, ainda não tem a bagagem física necessária. Mas caramba, fez um jogo extraordinário.
Não parou.
É um jogador muito, muito emotivo, mas que é também muito decisivo nas suas ações. Depois, na zona do miolo do terreno, houve muito boas exibições, mas é difícil destacar individualmente porque eles tiveram que lutar tanto que depois não deu para brilhantismos individuais. Ainda assim, eu destaco aqui um par, o Otávio, porque trabalhou muito, para além daquelas coisinhas que têm a ver com o seu feitio, trabalhou muito, tanto a construir como a anular iniciativas do Sporting, e esteve sempre muito em jogo. E entre o Palhinha e o Mateus Nunes, eu escolheria o Palhinha, porque houve duas ou três intervenções do Palhinha no jogo, e não me refiro só àquela de festejar um corte como se tivesse sido um
quase,
gol,
quase no final,
que é revelador do espírito do jogador. Mas houve duas ou três intervenções do Palhinha que cortaram jogadas muito prometedoras, e ele corta-as com uma autoridade tal que a machuca o adversário, deixa um bocadinho desconfortável, e isso também é muito importante depois no que se segue na partida. Diria que, em termos atacantes, por um lado, as movimentações do Paulinho a criarem espaços para que nos flancos pudesse haver abertura para a progressão dos jogadores do Sporting, e o Luís Dias a marcar aquele gol extraordinário. E finalmente fazia aqui um emparelhamento na defesa, que é um emparelhamento que já vem de há muito tempo, que é o Pepe, nomeadamente nos minutos finais, quando o barco precisava ali de um mais do que de um comandante, precisava ali de um capataz, quase, de alguém que gritasse com os companheiros, e lá estava o Pepe, como sempre, com aquele seu espírito guerreiro, às vezes um bocadinho excessivo, mas sempre guerreiro. E do outro lado, exatamente no mesmo registro, Coates, que é sempre o líder daquela defesa do Sporting, e que às vezes de forma menos ostensiva, mas com o seu exemplo em campo, também soube contagiar os companheiros para manter a concentração num setor defensivo que foi menos posto à prova na zona central, mas muito, de qualquer forma, também muito, teve muito trabalho. Creio que foram estes os melhores do jogo. Um jogo que acaba com o Benfica, que podia ter saído pressionado desta jornada, mas que acaba por sair a pressionar os adversários. São 4 pontos.
Sai mais à vontade.
Não é grande coisa, são só 5 jornadas, mas são 4 pontos.
Queria também olhar aqui para já a caminho do final deste relatório de jogo, queria aqui recuperar um dos temas que dominou o pré-jogo. A questão das seleções, das viagens. Luís Francisco, há forma de resolver isto para o futuro? Há forma de a FIFA, a UEFA e os organizadores dos campeonatos nacionais encontrarem uma forma melhor de conjugar em calendários? E pego também aqui para pôr o mercado de transferências, que também acabou por mexer ali com as seleções nacionais, com os jogadores a assinarem contratos durante o estágio das seleções. Muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, e se falou também nos Jogos Olímpicos da pressão que os atletas sofrem, isto também é pressão, não é?
É claro que sim. E é uma pressão muitas vezes difícil de suportar por um jogador quando sente... Eu não estou a falar de casos específicos, naturalmente estou a falar genericamente, quando às vezes sentem que o seu destino não está nas suas mãos. São homens habituados a entrar em campo e a lutar e a ter a bola e a correr atrás dela e a tentarem fazer tudo para que o desfecho lhes seja favorável. E de repente estão numa luta em que muitas vezes sentem que as decisões não lhes passam diretamente pelas mãos. Eventualmente podem dizer sim ou não, mas há muita coisa a acontecer que eles não dominam. Eu creio que isso é um fator de nervosismo e de insegurança. Há aqui duas realidades distintas para mim. Uma, o calendário do mercado de transferências. É uma aberração para mim que o mercado de transferências continue aberto depois das competições começarem, e esse resolvia-se facilmente. andava-se para trás com a janela de mercado e, portanto, a partir do momento em que em agosto começassem os campeonatos, não havia mais negócio. Esta coisa de começarem as épocas e as equipas estarem a resguardar os jogadores, as equipas mais pequenas à espera que sobrem alguns dos grandes para poderem completar o plantel, creio que é, de facto, algo que não faz sentido. Quanto aos calendários das seleções, é um assunto bem mais bicudo. Há pouco tempo a FIFA, através do Arsène Wenger, que agora é quem trata dessa área, veio propor os mundiais de 2 em 2 anos. As pessoas fixaram-se nessa ideia dos mundiais de 2 em 2 anos. Também não concordo, também não gosto, acho que perde um bocadinho a magia. Mas, por outro lado, havia essa solução, trazia consigo um intervalo mais evidente para os trabalhos das seleções, marcado ali 2 meses no calendário em que os jogadores estavam nas seleções e não estavam nos clubes. O problema é que 2 meses nas seleções, mais um mês de férias, mais, enfim, é muito difícil conciliar um calendário apertadíssimo para os clubes, e apertadíssimo porque há dinheiro para ganhar, porque se não houvesse dinheiro para ganhar, toda a gente jogava menos, de certeza, com o calendário cada vez também mais apertado por parte das seleções, e também porque há dinheiro a ganhar, e toda a gente está aqui a olhar para o dinheiro que é possível ganhar, mas os artistas são os mesmos. Claro. E, portanto, vamos ter um problema. Podemos estar aqui a sufocar o talento e a transformar o futebol num conjunto de super equipas, apenas poucas, que têm poder financeiro para ter um plantel enorme e dar palco a todas as suas vedetas, porque não é um clube qualquer que pode ter 40 jogadores do mesmo nível e pagar-lhes todos os meses o seu ordenado.
Luís Francisco, para terminarmos este relatório de jogo em que estivemos a olhar em detalhe para o Sporting Porto desta noite, o melhor deste jogo?
O melhor deste jogo foi... Não te referes a valores individuais. O que houve de melhor neste jogo?
O que houve de melhor no global deste jogo?
Acima de tudo, neste jogo, apreciei a intensidade e a atitude das duas equipas. Foram mesmo duas equipas a lutar para ganhar o jogo. Nem sempre se jogou bem, mas lutou-se muito, jogou-se muito, nem sempre bem. E fica provado que em nenhum caso a nossa liga é subvalorizada face a compromissos externos. Claramente tivemos um jogo intenso, digno do seu estatuto de clássico do futebol português.
E o pior deste Sporting Porto?
O pior, diria que teve a ver com a agressividade excessiva. Lá está, o lado bom está a milímetros do lado mau. Acho que este jogo teve demasiados episódios de discussão entre os jogadores, demasiados cartões, demasiadas faltas e ali demasiadas intervenções em que ficamos na dúvida se aquela mão bateu na cara de alguém por acaso ou se os jogadores já estavam a perder um bocadinho as estribeiras. Acho que houve um ligeiro descontrolo que estragou um bocadinho o lado bom do jogo. Mas, acima de tudo, fico-me pela intensidade. Eu gosto sempre do lado bom. Prefiro esquecer o lado mau.
Está então feito o relatório de jogo deste Sporting 1, Futebol Clube do Porto 1. O relatório de jogo de hoje foi com o jornalista Luís Francisco, que também nos esteve a ajudar a comentar e olhar para este Sporting 1, Futebol Clube do Porto 1.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.